DW. Contraste.
Uma população aflita em um cenário de miséria e conflito. Os moradores de Gao estão entre a esperança de um recomeço com a nova administração do Mali e o medo de uma nova investida armada dos grupos islamistas. A matéria é de Alexander Goebel. Com vocês no Contraste de hoje, Márcio Pessoa. Nas cercanias do mercado de Gao, no Mali, mulheres vestidas com roupas coloridas estão paradas com o rosto voltado para uma grande porta de metal de um caminhão. Muitas levam consigo bebês chorando em suas costas. Uma organização de ajuda humanitária distribui leite em pó. Não há tranquilidade. Quem chega atrasado precisa esperar mais uma semana para receber o alimento. A fila é bastante longa. O transporte refrigerado vem de um país vizinho, o Níger. É carregado com blocos de gelo que é normalmente usado para congelar peixe. Gelo se tornou valioso como ouro para Gao. Segundo Hossein Maiga, o quilo de gelo chegou a ser vendido a um preço exorbitante para a região, quase um euro. Não há água nem energia elétrica e a temperatura chega a 45 graus.
Falta para todas as necessidades e quando não tem água nem eletricidade, então a vida fica bem difícil. Acima de tudo, com este calor todo, todos os alimentos estragam-se imediatamente, se não são refrigerados.
Por quase um ano, conforme Maiga, os jihadistas espalharam o ódio, a morte e a violência em Gao. Assim como os islamistas da Al-Qaeda ou do Ansar Dine em Tombuctu ou em outras áreas. Eles açoitaram pessoas, cortaram suas mãos e pés em nome da Sharia ou simplesmente por vingança. Quando Mokhtar Touré cumprimenta um conhecido, ele acena com a mão esquerda e esconde a direita, onde carrega uma prótese de plástico. Ele escondia uma Kalashnikov em casa para dar aos soldados malianos na luta contra os islamistas. A polícia islamista o colocou na prisão e o seu próprio primo ordenou que fosse castigado de forma ainda mais severa.
Eles me arrastaram até a alfândega do aeroporto. Lá, eles me prenderam numa cadeira e me vendaram. Aí, eles pegaram a minha mão direita e cortaram com uma faca grande.
Os radicais queimaram todos os seus documentos e disseram para ele não ficar mais no Mali. Do contrário, iria viver imediatamente em um país independente legislado sob a Sharia.
Eu era casado com duas mulheres, o que faz parte do nosso costume. Quando os islamistas cortaram a minha mão, as minhas mulheres voltaram para a nossa aldeia com os nossos três filhos. Elas, de repente, tiveram medo de mim e, de repente, não queriam mais ter nada a ver comigo. Elas me disseram que doía muito me ver naquele jeito. Desde então, eu não tenho mais contato com elas.
No final de janeiro, o norte do Mali foi libertado por forças especiais francesas e tropas africanas. Devido aos fortes combates, vários prédios foram afetados em Gao. Até hoje, nada funciona muito bem na cidade. Os prédios do centro têm vários buracos de balas. Muitos foram cobertos por cartazes dos candidatos das eleições que hoje estão com uma grossa camada de poeira. Os cartazes mostram os 27 candidatos às presidenciais que apresentam as suas promessas uma atrás da outra. Nada menos do que honra, futuro, um novo rosto para o Mali ou concretamente 500 mil novos postos de trabalho. Entretanto, as pessoas participaram das eleições mesmo em Gao. O otimismo à volta agrada o diretor da Comissão Eleitoral Independente de Gao, Mokhtar Mariko. O fato de mais pessoas do que o esperado terem participado das duas voltas das eleições nos dias 28 de julho e 11 de agosto o alegra porque assim o país pode avançar politicamente. Por outro lado, Mariko não tem papas na língua.
São apenas palavras vazias dos políticos, mas as pessoas ficam elétricas com isto, porque neste momento em Gao, todos se agarram no que lhes dá alguma esperança. Mas, honestamente, as coisas mais urgentes deveriam funcionar por aqui. Coisas como energia elétrica, água, acima de tudo. Isto é mais importante do que qualquer promessa de campanha.
Mokhtar Touré não tem título de eleitor. Não participou da eleição porque tinha outras preocupações. Ele passa dias sem comer e ele não acredita em qualquer compensação de políticos. A cidade de Gao não dá dinheiro para as pessoas que foram amputadas como ele. A sorte é que a Cruz Vermelha deu-lhe uma prótese. Agora que o Mali tem um presidente eleito democraticamente, os 3 mil milhões de euros de ajuda que deveriam surgir como prometido em maio na Conferência dos Doadores em Bruxelas podem ser liberados. O lema é: o Mali pode e o Mali tem que ter uma história de sucesso. Por isso, muito dinheiro deve ser injetado no país. Recentemente, a União Europeia autorizou 90 milhões de euros para medidas de infraestrutura e administração pública. Richard Sink é o diretor da delegação da União Europeia no Mali.
No total de 3 mil milhões de euros foram de facto prometidos em Bruxelas. É uma enorme soma que realmente no próximo ano e meio deve ser mobilizado. Os recursos darão ao novo governo, do novo presidente, melhores condições para administrar o país.
Para o jornalista maliano Paul Mben, de Bamako, tudo isso soa como uma pressão estratégica. Ele diz que várias questões permanecem pendentes. Como ficaria a situação no norte, por exemplo? Por lá, o Estado não controla todas as áreas e se vive nos temores de um ataque terrorista. E, acima de tudo, como ficará Kidal, o bastião da milícia Tuareg do Movimento Nacional de Libertação do Azawad?
Você sabe, quando houve a reconquista do norte, a partir do 9 de janeiro, com a chegada dos franceses.
Após a retomada do norte pelas tropas francesas e africanas e a retirada de todos os grupos islamitas como o Al-Qaeda, Mujal e outros, os jihadistas locais acabaram ficando. Eles simplesmente trocaram de chapéu, por assim dizer. Antes eram apenas nobres tuaregas. Na prática, nada mudou. Estas pessoas querem assumir novamente o controle do norte. Trata-se de um tráfico de drogas lucrativo. Eles vendem drogas para traficantes no Níger e compram armas destes traficantes. É isto que está em jogo já há muito tempo.
Há o tráfico de armas, eles vendem armas, os árabes, eles achetam e a droga. É tudo o seu combate, é tudo isso.
O jornalista Paul Mben se irrita com o fato de um novo presidente do Mali ficar muito dependente da ex-colônia França, como antigamente. E, acima de tudo, o comportamento dos militares golpistas do país é uma questão que lhe intriga. Eles foram os responsáveis pelo agravamento da crise em março de 2012, que implementou mais tarde o governo de transição. As pessoas em Gao têm a esperança de que a situação vá melhorar rapidamente. No geral, esperam pequenos e grandes milagres do novo presidente, mesmo sabendo que estes milagres não vão acontecer. Ao menos, elas querem abastecimento de energia elétrica, água e saúde pública, uma vida decente. Elas não querem mais ficar na fila por ajuda humanitária, por arroz, leite em pó ou blocos de gelo do vizinho Níger, para substituir uma geladeira. Abdou Cissé também quer ter a chance de um novo começo. Ele não é somente o mais querido professor de Gao, mas também tem uma velha guitarra Ibanez vermelha. Quando os jihadistas chegaram, ele teve medo, uma vez que o álcool e os cigarros foram proibidos.
Oui, effectivement, il fallait que je sauve mon instrument.
Eu tive que resgatar o meu instrumento. Eu queria necessariamente ficar em Gao e continuar ensinando. Nós, como professoras, não queríamos deixar que os estudantes ficassem vulneráveis. Se fugíssemos, as crianças seriam recrutadas para trabalhar com soldados. Eu era necessário aqui e, por isso, tive que enviar a minha guitarra para outro lugar. Se os islamistas a pegassem, eles a destruiriam. E cedo o músico, eu teria um grande problema. Amigos embalaram bem a guitarra e levaram para Bamako, num ônibus. Depois da retirada dos islamistas, eu busquei o instrumento de volta. Minha guitarra é como a minha família.
É lá que eu demandei a minha família de vir. Minha família é minha guitarra.
O professor acredita que em algum momento Gao viverá em paz.
Precisamos urgentemente de instrumentos. Assim, conseguiríamos fazer concertos e fazer o mínimo de coisas boas para as pessoas. Elas precisam esquecer a dor e o medo. As pessoas estão fortemente traumatizadas. Eu estou bem convencido de que a música pode ajudá-las.
Nós podemos dizer que realmente são populações que sofrem na sua chair.